Renascença, a par com o mundo.
Faltam 27 minutos para o meio-dia. O Sudão do Sul é o mais jovem país do mundo. Tornou-se independente em 2011, mas o conflito político-étnico reacendeu-se e a situação humanitária é alarmante, Angela Roque.
A guerra civil que começou há 3 anos junta-se uma grave crise alimentar que levou já o Papa a apelar à ajuda concreta e urgente da comunidade internacional e a manifestar a intenção de visitar este país. Padre José Vieira, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco hoje.
Muito boa tarde.
É o atual provincial dos missionários combonianos e esteve 7 anos em missão no Sudão do Sul, de onde regressou em finais de 2013. Que notícias tem recebido de lá?
As notícias que tenho recebido não são nada boas, apesar de o presidente ter decretado um diálogo nacional e no dia 10 de março fazer um dia de oração pela reconciliação e pela paz e de jejum. Os combates continuam, as notícias que chegam é que a guerra alastrou cada vez mais a uma zona pacífica anteriormente, que é a Equatória, a parte sul do país. Os refugiados continuam a chegar aos milhares por dia à Uganda e vivem em condições muito difíceis em zonas semidesérticas, sem água, protegidos por plásticos e onde é muito difícil sobreviver.
Este conflito, de facto, já fez muitos mortos e muitos deslocados, não é? A ONU, relativamente às vítimas, a ONU admite mesmo que se trata de um novo genocídio em África.
Sim, há uma política de focar o conflito sobretudo sobre um grupo étnico, que são o povo Nuer, que são, digamos, historicamente os inimigos do povo Dinka, que está no poder. Os números são... Há uma falta de respeito enorme pelas mortes. Oficialmente continua-se a dizer que morreram 50 mil pessoas ao cabo de 3 anos de combates violentos, destruição massiva de aldeias. Os números são para cima dos 300 mil, segundo algumas organizações não-governamentais, mas nem o governo, nem as Nações Unidas prestam essa homenagem aos mortos. Mas reconhecer que os mortos são números e nem isso conseguem fazer. Portanto, os mortos são uma... Portanto, são problemas laterais do conflito. O que interessa é, digamos, a luta pelo poder entre duas facções do partido que está no governo.
Porquê é que é tão difícil manter a paz neste país que é tão jovem, não é? Lutou tanto para ser independente do Sudão, no norte, é o Sudão do Sul, cristão. Porquê é que é tão difícil manter a paz ali?
Há dois elementos fundamentais. O primeiro é que as pessoas do Sudão do Sul viveram sempre, digamos, num caldo de violência. A guerra civil começou ainda antes da independência do Sudão. A independência foi, portanto, em 1956, no dia 1 de janeiro, e a guerra civil começou em agosto de 1955. Na cidade de Torito, no sul, porque os sulistas, que são africanos, ou são cristãos, ou seguem religiões tradicionais, se sentiam subalternados pelos muçulmanos árabes do norte. E desde então tem havido sempre guerra civil, exceto com um pequeno intervalo entre 73 e 83, e depois entre 2005 e 2013, que foi o período que preparou a independência, portanto, o período interino. O outro elemento fundamental é o tribalismo. Portanto, uma das coisas que me chamou a atenção, o sul-sudanês tem necessidade de se identificar pela tribo. Ninguém diz o nome só, diz eu sou Machari, sou Nuer, ou sou Dengue, sou Dinka.
São pelo as nome várias sabe, tribos, não é? Que
a gente sabe pelo nome que eles são Dinga, são Nuer, são Cholo, são essa gente toda, mas eles têm essa necessidade. E, portanto, a carta tribal foi também muito usada pelo governo árabe para pôr as tribos umas contra as outras e continuar a dominação até 2011.
Quantos missionários combonianos é que estão no terreno? Conseguem ainda ficar?
Sim, são, portanto, neste momento não sou ninguém dos combonianos, são à volta de 50 os que estão.
E há portugueses?
Há um irmão português, um irmão enfermeiro que ensina enfermagem numa escola de enfermagem da Igreja Católica, em Uau. O único problema é que, por exemplo, a missão de Kajukeji, que é junto à fronteira com o Uganda, está completamente vazia. Eu acho que estarão lá nem 10% da população. As irmãs combonianas estavam lá, decidiram mudar a comunidade para o Uganda. Os combonianos fizeram uma outra opção, mantiveram-se em Kajukeji para dar assistência àquele pequeno grupo e de Kajukeji atravessam a fronteira todos os dias pelos campos de refugiados. Fazem isso porque a missão é uma missão muito complexa, tem desde oficinas, portanto, tem projetos diversos, tem uma escola secundária com dormitórios, tem escola primária, e se abandonarmos a missão, aquilo é imediatamente pilhado e saqueado, e para evitar esse saque, é que os meus colegas decidiram ficar lá e operar de lá para o Uganda, para o norte do Uganda.
E dão também apoio, portanto, nos campos de refugiados,
sim,
onde há cada vez mais gente,
sim,
que foge do Sudão do Sul. É, portanto, fundamental esta presença dos missionários no terreno.
É, porque as pessoas, portanto, mantêm um certo conforto. As pessoas, quando vivem completamente desenraizadas do próprio ambiente, Kajukeji é uma das partes mais bonitas, mais verdes do Sudão do Sul, é uma zona tranquila de agricultores, e que agora se vê a viver no meio de um deserto semiárido no norte do Uganda, aí uns 60, 70 quilómetros da fronteira. Portanto, a presença dos missionários, além de levar também alguma ajuda, porque há uma solidariedade muito grande através da igreja, além de alguma ajuda, também uma presença espiritual que os anima, que os consola, que os conforta.
Porque também estamos a falar de uma região que é precisamente cristã.
Sim.
Os missionários também têm tido um papel importante no processo de reconciliação? Isto não é fácil,
sim,
de ajudar,
não é? Sim, digamos, um dos elementos fundamentais das nossas escolas. As nossas escolas são multiétnicas. Por exemplo, a escola de Kajukeji, que é uma escola secundária que durante a Guerra Civil esteve sempre aberta, era um ponto de encontro de jovens, raparigas e rapazes de todo o país. Portanto, que eles aprenderam a viver juntos e a ver que, afinal de contas, eles não são tão diferentes uns dos outros. Embora sejam educados numa cultura muito tribalista, eles ali fizeram essa experiência. E depois também as comunidades religiosas são outro laboratório da portanto, inter-etnicidade. Aliás, uma das coisas que eu via quando vivia no Sudão do Sul é que, se quisermos unir o Sudão do Sul, temos que usar Deus ou o Cristo, o quisermos, portanto, porque é o único conceito aglutinador do país, porque vamos o conceito de nação não existe lá.
Uhum.
A nação é a tribo.
Uhum.
E a tribo, digamos, mesmo, por exemplo, tribos muito grandes e complexas, como os Dinkas e os Nuer, é a tribo, é, digamos, o subgrupo da tribo, a clã.
Era previsível que, sendo este um país tão recente, voltasse assim a entrar em guerra?
Eu não imaginava. Eu digo que eu muitas vezes penso, quando no dia 9 de julho de 2011 eu assisti, portanto, à proclamação da independência, àquela explosão de festa que foi a independência, que 2 anos mais tarde, aquela liderança que conseguiu negociar todas as armadilhas que o governo de Khartoum lhes pôs para descarrilar o processo de autodeterminação, que essa mesma liderança fosse capaz de cair, portanto, na armadilha de ficar tão presa ao poder que não ser capaz de ver para além dos próprios interesses e dos interesses da tribo.
Uhum. Bom, o Papa, de que já aqui falámos hoje, pela visita que vai fazer a Fátima e também pela anunciada visita que vai fazer no final de abril ao Egito, o Papa já manifestou a intenção de se puder visitar o Sudão do Sul.
Ele
seria muito importante?
Gostaria. Para mim é muito importante por duas maneiras. Primeiro, porque o Papa é parte do Ministério de Consolação do Papa. Ele vai lá e vai consolar os povos sofredores do Sudão do Sul. E é interessante que, portanto, quem lhe fez o pedido foi uma delegação ecuménica com um católico, o arcebispo de Juba, um anglicano, o arcebispo de Juba também, e um moderador, de uma das igrejas protestantes. E, portanto, é necessário que o Papa vá lá, pelo menos se não conseguir pôr o Salva Kiir, o Riek Machar e outras pessoas juntas, pelo menos vai lá consolar o povo. E depois vai chamar a atenção, mais uma vez, para o problema do Sudão do Sul. O líder das Nações Unidas no país, num discurso de há 3 dias, dizia que é necessário que a comunidade internacional responda a uma voz ao problema do Sudão do Sul. Nós não podemos continuar a Rússia, a China e outros países por um lado e o mundo ocidental democrático pelo outro. Porque o regime joga com isso. Continua a usar mais de 50% dos produtos do petróleo, que são à volta de 130 mil barris de petróleo por dia, para se armar. E, portanto, a morte continua.
Portanto, seria necessário também a comunidade internacional assumir mais responsabilidade,
sim,
e ajudar, não é?
Ajudar, primeiro cortar o abastecimento de armas e, por outro lado, impor sanções à classe dominante.
Uhum.
Ao próprio presidente, ao vice-presidente, ao chefe das Forças Armadas, porque eles é que estão a fazer a guerra.
E seria útil, do seu ponto de vista, por exemplo, a presença de uma força de manutenção de paz?
Ela está lá, eles têm lá 17 mil pessoas.
Mas não se nota, não é?
Ele, depois, quando há tiros, os primeiros a esconder-se são, chama-se a força, chama-se UNMISS, portanto, a Missão das Nações Unidas para o Sudão do Sul. Quando há problemas, são os primeiros a esconder-se. Foi, por exemplo, quando houve aquele famoso ataque a um hotel onde estavam muitos membros da comunidade internacional escondidos. A base da UNMISS estava nem a 500 metros. Continuava a mandar-lhe SMS, estamos a ser atacados, e eles não se mexeram até, digamos, ao borrasca passar. Por isso é que o chefe da UNMISS, que era um general keniano, foi demitido, e o governo keniano ficou muito ofendido com isso.
Relativamente, voltando à questão da intenção do Papa visitar a região, de lá o que é que soube de lá? Quais foram as reações?
As reações são muito boas, a começar pela Igreja Católica, inclusive o arcebispo de Juba, Dom Paulino Luco do Loro, já disse que a visita vai ser em outubro e que já estão a fazer preparações ou preparativos para essa visita.
Portanto, em outubro deste ano.
Há uma grande expectativa por parte da Igreja, porque o Papa é uma figura muito importante, o cristianismo é muito forte, e há uma coisa muito interessante no Sudão do Sul, é um ecumenismo prático. Eu nunca encontrei um espírito ecuménico tão prático e tão unido como em Juba. Os próprios arcebispos vivem a 50 metros um do outro, e durante a guerra tinham um pacto entre eles. Juba não podia ficar sem o seu arcebispo. Se um tinha que sair para o estrangeiro, o outro ficava. Portanto, um era o católico, Paulino Luco do Loro, o outro era o anglicano, ou lá chamam-lhe a igreja, portanto, mais para o lado dos americanos, episcopal, mas é a mesma coisa, né? E eles tinham a certeza que um lá ficava. Portanto, esse comunismo prático de olhar pelo povo de Deus, porque Jesus é o mesmo e o rebanho é o mesmo.
Bom, já há então essa intenção do Papa visitar o Sudão do Sul, até já há no terreno uma data prevista e ansiada, mas acredita que esta visita será possível até pelas condições de segurança?
Bem, o Papa foi à República Centro-Africana, as razões de segurança eram piores, talvez, porque, digamos, o tipo de armamento que lá usavam era mais mortífero que aquele que usam em Juba, exceto o governo que já tem um avião ou dois e alguns helicópteros com um helicanhões. Mas eu tenho a impressão que o Papa fez um bem enorme com a visita que fez à República Centro-Africana, e eu tenho a impressão que ele vai tentar fazer o mesmo ministério, o magistério de influência no Sudão do Sul, e é muito bem-vindo.
Padre José Vieira, muito obrigada por ter vindo partilhar connosco o que tem sabido do Sudão do Sul e a sua visão sobre esta região onde viveu como missionário durante 7 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado.